Rádio França Internacional. Lúcia Miesel.
Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional em português do Brasil. Nesta segunda parte do programa, nos destaques da imprensa francesa, a atuação de agentes do Serviço Secreto do Azerbaijão em território francês. Depois, vamos ao Web Summit de Lisboa. A participação do Brasil, com mais de 400 startups no evento de tecnologia, foi recorde e ilustra o quanto Portugal é uma porta de entrada de empresas brasileiras na Europa. Por fim, voltamos a visitar a exposição Loucura, da Idade Média ao Renascimento, em cartaz no Museu do Louvre, aqui em Paris. Mas antes de tudo isso, fique por dentro do G20 Social, encontro criado pelo Brasil para ampliar a participação de atores não governamentais nas discussões e decisões do G20.
Linha Direta.
Márcia Bechara.
Na corrida contra o relógio, negociadores das 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana, buscam um denominador comum para fechar um acordo que seja palatável a todos os líderes presentes na cúpula do G20 no Rio, na semana que vem. A tumultuada geopolítica é uma sombra constante sobre o grupo desde o início do ano. Mas não é o único tema difícil. Na reta final, a mudança do clima ainda é motivo de desacordos, assim como a chamada linguagem de gênero, que parece ser uma das principais inimigas da Argentina de Javier Milei, um personagem que é visto com apreensão por integrantes do G20 e que pode causar constrangimento. É sobre isso tudo que a gente conversa com a correspondente da RFI no Rio, Vivian Oswald. Bom dia, Vivian. Para quem achava que a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e a situação de Vladimir Putin poderiam ofuscar a cúpula, o perigo vem de bem mais perto, da Argentina.
Bom dia. Pois é, a vitória de Trump causa desconforto. Ele é sabidamente avesso ao multilateralismo. Ou seja, se os Estados Unidos estão a bordo agora, não significa que continuarão a partir da posse do republicano. Mas isso é problema para a África do Sul, país que receberá do Brasil a presidência do G20 ao final da cúpula. Putin não virá porque há um mandado de prisão contra ele. E sim, a Argentina tornou-se uma incógnita. Os argentinos tiveram participação tímida e enviaram representantes de nível hierárquico abaixo do que se via nas reuniões para demonstrar a desimportância que davam às negociações. Mas não chegaram a atrapalhar as discussões. A partir de julho, depois de tirar a briga geopolítica das negociações temáticas, o G20 voltou a publicar declarações ministeriais aprovadas por todos os seus integrantes, o que não acontecia há 2 anos. Isso só foi possível porque o Brasil separou a geopolítica em textos à parte. De lá para cá, todas as reuniões produziram declarações de consenso, exceto a do grupo de empoderamento feminino, rejeitado na íntegra pelos argentinos. A de cultura saiu, mas horas depois, a Argentina publicou nota rejeitando-a também. Era a pauta de costumes que tanto apelo oferece à extrema-direita. Eles não se opuseram às outras agendas, até porque o que é discutido no âmbito do G20 os beneficia. Agora, nas negociações em curso, resolveram bater de frente com o palavreado de gênero do texto nos seus múltiplos temas e passaram a rejeitar também a agenda 2030.
O que isso significa para o comunicado final, Vivian?
Significa, no mínimo, confusão. O comunicado tem de ter o aval de todos os líderes do G20. Os negociadores brasileiros e estrangeiros ainda não sabem se os argentinos querem apenas chamar atenção ou se pretendem, de fato, bloquear o texto final. A avaliação é de que a Casa Rosada tem enviado sinais contraditórios. Para um diplomata, o que se observa é um comportamento infantil. Saberemos nos próximos dias.
E quais são os temas para os quais já se tem um acordo?
Pelo menos 2 prioridades do governo brasileiro continuam na terceira versão do rascunho que está sendo discutido nesse momento. Isso indica que devem constar do comunicado final. A tributação dos bilionários é uma delas, assim como o uso das palavras transparência e responsabilidade para lidar com as plataformas digitais também. Essas são consideradas vitórias pelo governo brasileiro, além, é claro, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que será lançada oficialmente na segunda-feira e já tem a adesão de mais de 100 países e organismos internacionais. Este, aliás, como lembraram negociadores, é um ganho que independe dos Estados Unidos ou da Argentina. Ainda que Trump não concorde com a aliança, ela já foi criada e tem até secretariado definido para trabalhar até 2030.
Quais são os temas mais difíceis?
Além da geopolítica, claro, o clima é um deles. E esse não é só um problema do G20, mas da Convenção do Clima, que está acontecendo em Baku, no Azerbaijão. Os países ricos cobram das nações em desenvolvimento metas e resultados ambiciosos para a redução das emissões, mas não usam a mesma régua para definir seus compromissos com o financiamento, promessa que vem desde o Acordo de Paris.
Como o Rio está se preparando para o G20, Vivian?
É forte o esquema de segurança na cidade, que só do exército conta com um contingente de 7.500 soldados. A zona portuária do Rio está em clima de festa com o G20 Social, que começou com uma certa bagunça. Os eventos serão realizados em espaços como o Museu do Amanhã e a Área dos Armazéns. Tem até um palco na Praça Mauá para receber o Aliança Global Festival, que está sendo apelidado de Janjapalooza, pois foi organizado pela primeira-dama. Na cúpula social, os três eixos da presidência brasileira, que englobam combate à fome e às desigualdades, enfrentamento às mudanças climáticas e reforma das instituições internacionais, serão discutidos em plenárias. Dali sairão três documentos a serem entregues no sábado, ao fim do evento, ao presidente Lula.
Muito obrigada, Vivian. O Linha Direta de hoje conversou com Vivian Ozod, correspondente da RFI no Rio de Janeiro.
A imprensa hoje.
Lúcia Mizel.
Enquanto o Azerbaijão cedia a Conferência do Clima da ONU, o jornal francês Libération desta sexta-feira publica uma investigação sobre os agentes do governo do país, a caça de opositores pela Europa. O último alvo na França foi um ex-procurador azerbaijano refugiado em Mulhouse, morto a facadas no fim de setembro. O crime ainda não foi elucidado pela polícia francesa. O crime ocorreu após uma série de telefonemas anônimos com ameaças de morte a Vidade Isgandarli, que propagava aos seus mais de 50 mil seguidores no YouTube, acusações contra o presidente azeri, Ilan Aliyev, e a sua família. A França recebe de braços abertos os demandantes de asilo vindos do Azerbaijão, que evocam perseguição política ou étnica no seu país natal. Paris é aliada da Armênia no conflito de décadas que opõe os dois países. E as relações se degradaram depois da ofensiva relâmpago promovida por Baku na região de Nagorno-Karabakh, em 2023. Apesar de acolher refugiados, entretanto, Paris não dá conta de oferecer proteção policial a todos, indica o Libération. Isgandarli havia pedido ajuda depois de ser espancado em plena rua, mas não foi levado a sério pelas autoridades francesas, lamenta o seu irmão. Outro influente youtuber azerbaijano, Mahamad Mirzali, teve outra sorte. Ele sobreviveu a duas violentas tentativas de assassinato na França em 2021 e, desde então, é uma das pessoas mais protegidas do país. Ele não dá um passo sem uma impressionante escolta policial, relata o jornal, que dedica a capa e quatro páginas da edição desta sexta a reportagens sobre este assunto.
Reportagem Luciana Quaresma.
Com uma delegação recorde de 400 startups, o Brasil lidera a participação internacional no Web Summit Lisboa, demonstrando sua força crescente no cenário tecnológico global. O evento, que é considerado a principal conferência de tecnologia do mundo, é uma oportunidade única para o Brasil mostrar seu potencial e atrair investimentos estrangeiros para os setores tecnológicos em ascensão. O investimento de R$11,5 milhões da Apex Brasil viabilizou essa presença, fomentando parcerias e impulsionando o crescimento de empresas brasileiras. Segundo Maria Paula Veloso, gerente de indústria e serviços da Apex Brasil, a significativa participação brasileira reforça o posicionamento do país como um polo de inovação.
A Apex Brasil, em parceria com o Sebrae, a gente vem trabalhando, de fato, para a inserção de novas empresas, novas startups no cenário internacional. Como você pode ver também, a gente ampliou o nosso espaço. Então, além desse espaço institucional, onde tem uns para pitchings, palestras, a gente também tem um espaço para poder apresentar as empresas, algumas empresas inovadoras. E o processo de seleção das empresas que a gente conseguiu trazer, a gente fatiou, vamos dizer assim. Então, acaba que as empresas e startups selecionadas pelo Web Summit, onde a gente tem uma capacitação, um trabalho, a gente tem um momento de exposição, que a gente está trazendo 80 startups. O restante são empresas inovadoras.
Este ano marca um crescimento exponencial em relação à edição de 2023, que contou com 240 empresas do Brasil. Mas o impacto brasileiro vai além dos números. A delegação deste ano se destaca pela sua diversidade, refletindo um esforço consciente da Apex para incluir empresas de diferentes regiões do país quebrando a hegemonia tradicional dos centros urbanos.
E a PECS olhou a questão da diversidade. Então, a gente fez parcerias com a CUFA para a gente poder trazer empresas de oriundas da favela. Fizemos também com a Rede Mulher Empreendedora para trazer empresas lideradas por mulheres. Trouxemos também do ecossistema Norte e Nordeste, que é uma preocupação da gente trazer mais empresas, sair do Sul e Sudeste. E aí, com isso, a gente ainda conseguiu ampliar, além da participação brasileira maior, uma maior diversidade.
Este compromisso com a diversidade é exemplificado pela presença de empresas como a WoodChat, uma startup do Acre. A acriana Fernanda Onofre é quem criou o projeto inovador.
A WoodChat é uma startup 100% acriana lá do norte do Brasil. Ela é uma inteligência artificial que faz reconhecimento de madeira em tora, ou seja, no corte transversal. Então a gente produziu uma inteligência artificial que fizesse esse reconhecimento. E lá aparece o nome botânico, a origem daquela madeira e a família dela. Porque na nossa floresta amazônica nós temos de 40 a 300 espécies por hectare. Então imagina o tamanho da nossa biodiversidade. Então a gente resolveu um problema da Amazônia, que é na identificação de espécies e também dos dados de imagens. Falta dados de imagens das espécies da Amazônia, eles só tinham um nome. Então a gente juntou esse problema com a nossa tecnologia e resolveu esse problema. E a gente faz esse reconhecimento no WhatsApp.
Cléo Souza, diretora da Escola de Negócios da Favela, que busca transformar a realidade socioeconômica das favelas por meio da educação e da promoção de negócios, acredita que a presença na Web Summit tem papel crucial no desenvolvimento dessa iniciativa.
Tenho aqui 10 empreendedores de estados diferentes representando as suas regiões. E todos eles têm um diferencial que foram, em algum momento, top 10 dentro de um evento que a gente organiza no Brasil chamado Expo Favela.
Janaína Cristina é da Zona Leste da cidade de São Paulo e é fundadora da startup Seja do Mundo, que tem como objetivo a democratização ao acesso a processos de dupla cidadania para as comunidades periféricas.
Sou fundadora da Seja do Mundo, nós somos uma startup que tem como missão democratizar o acesso ao mundo para todos os brasileiros. Criei a Seja do Mundo, na qual a gente atua com dupla cidadania portuguesa, italiana, espanhola, e só que a gente tem uma pegada, assim, uma coisa meio diferente, a gente leva o assunto nas favelas do Brasil.
O carioca Rafael Ribeiro é o fundador da Sankofa Sustentabilidade, empresa focada em engenharia periférica e soluções ambientais. Fundada em 2020, atua na preservação ambiental, desenvolvimento comunitário e aplicação de tecnologia para impacto social. É a primeira vez de Rafael na Web Summit.
Startup é uma empresa de engenharia periférica, né, chamada Sankofa Sustentabilidade, que é uma palavra tuí de Gana, né, que significa voltar ao passado, ressignificar o presente para construir o futuro. Então, através do movimento da CUFA, da Escola de Negócio, a Kirel que acabou de falar aqui, da Expo Favela, né, eu fui selecionado entre 400 empreendedores, a única empresa de engenharia periférica que tinha no local. E a partir disso começou a surgir outras oportunidades, né, de negócios, de estar em outros ambientes, como hoje está aqui, né? É um presente, né, para mim que nunca saí do país, né? Realmente é uma realização, né?
Luciana Quaresma, de Lisboa, para a Rádio França Internacional.
Confira o Instagram da RFI Brasil, RFI_BR.
Rendezvous Cultural.
Patrícia Moribe.
Figuras do Louco, da Idade Média aos Românticos, é uma nova exposição do Museu do Louvre, em Paris, a respeito desse personagem que povoa o imaginário visual do século XIII ao século XVI. O Louco é uma figura que invade, literalmente, todo o espaço artístico e se impõe como personagem fascinante, perturbada e subversiva em uma época de grandes rupturas. No site da exposição, a curadora Elisabeth Antoine Koenig fala sobre como surgiu o tema.
Cette exposition est née d'une interrogation.
Esta exposição nasceu de uma interrogação. Por que houve uma tal proliferação de loucos nos tempos góticos e na Renascença? Qual o significado dessa figura, às vezes sorridente, dançante, às vezes os dois ao mesmo tempo? Além disso, eram representados nos objetos mais variados, desde os mais modestos aos mais preciosos. Como nosso ponto de partida foram as representações, o nosso objetivo não foi escrever a história da loucura na era pré-clássica. Isso os historiadores já fizeram. Além disso, os homens da Idade Média não estavam abordando a loucura sob o aspecto patológico ou médico. Ao tratar a figura multiforme do louco, o objetivo desta exposição foi também revelar uma Idade Média inesperada, ou melhor, mal conhecida. Uma Idade Média que faz rir, refletir sobre nós mesmos e sobre nossas relações com os outros.
Sur nous-mêmes et sur notre rapport à l'autre.
A exposição traz cerca de 350 obras emprestadas por instituições da França, Europa e Estados Unidos. Entre as preciosidades expostas do acervo francês está Naldos Loucos, do holandês Jerônimo Bosch, conhecido por pinturas que misturam fantasia e grotesco. O ser louco endemoniado, meio homem, meio bicho, começa a aparecer nas bordas de livros sagrados, ricamente copiados e ilustrados à mão na Idade Média. Dali passa a figurar em livros impressos, gravuras, tapeçarias, pinturas, esculturas, objetos preciosos ou do cotidiano. Ele ganha outras vidas e formas com o passar do tempo, geralmente calcadas no ridículo. A mostra aborda também a loucura do amor dos romances de cavalaria, com personagens célebres como Lancelot, um dos cavaleiros da Távola Redonda, e Tristão, de Isolda. O visitante François explica por que veio ver a exposição.
Vim pelo tema. Acho interessante, pois é um tema que nunca foi tratado. E, além disso, a loucura é algo muito relativo. A exposição mostra muito bem a loucura, o amor louco, a loucura religiosa. Ela mostra também o bobo da corte, que, com suas loucuras, vai salientar a sabedoria do rei. São posições muito interessantes.
A seguir, o observador visitante fala sobre a questão das cores e as mudanças pioneiras no tratamento de pacientes psiquiátricos no final do século XIX.
E há também os códigos de cores, como os bobos da corte se vestiam com cores vibrantes, com guizos. A exposição cita Michel Pastoureau, que é um especialista das cores e que tratou do assunto de maneira excepcional. Depois, na última parte, temos o Dr. Felipe Pinel, que foi o primeiro a abordar a doença psiquiátrica de maneira inovadora, com a ideia de que muitos considerados loucos não precisavam ser internados, mas apenas ter uma adaptação ou viver num ambiente favorável.
A exposição Figuras do Louco da Idade Média aos Românticos, no Louvre de Paris, pode ser visitada até 3 de fevereiro de 2025. Obrigada pela companhia e até a próxima.
O programa brasileiro da Rádio França Internacional está chegando ao fim, com coordenação editorial de Elcio Rabalho, produção técnica de Pierre Zanutto e apresentação de Lúcia Miesel. Fique agora com um resumo das notícias de hoje.